No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Saudações de força e resistência aos nossos parentes que têm neste 7 de fevereiro um dia que reverencia sua luta. Principalmente a luta daqueles que desde 14 de janeiro se mobilizaram em defesa de uma educação que respeite as particularidades de seus povos e cultura. Falo dos indígenas e quilombolas que, em protesto pela revogação da Lei 10.820 de 2024, ocuparam a Secretaria de Educação do Pará, SEDUC, que fica em Belém, antecipando assim a razão da existência desse Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. E como não podia deixar de ser, Viva Maria saúda muito especialmente a bravura de uma jovem liderança, Alessandra Corape Munduruku, uma jovem que honra a ancestralidade dos povos originários. Não é isso, minha amiga?
Olha, é verdade, né? Quando se mexe com a educação, a gente tem que sair de casa. A gente vem sofrendo vários ataques, quando mexe com o território, quando tem vários empreendimentos sendo aprovados que vai passar por cima do território. Mas direito à educação, não tem como ficar em silêncio. E a gente teve que sair de casa e ocupar o SEDUC, que exigia o respeito, mas também exigia a revogação da Lei 10.820.
Agora, para quem não acompanhou essa luta, esse embate em torno da educação, com direito à ocupação, inclusive, do prédio da Secretaria de Educação em Belém, né, por força da agenda que o governador Helder Barbalho não se dignava a cumprir, eu gostaria que você dissesse onde é que a coisa pegou, por que que vocês tiveram que fazer tamanha mobilização assim?
Olha, foi várias situações, principalmente quando foi aprovada a lei, né, do ano passado, dia 19 de dezembro de 2024, a lei 10.820, quando você vai tirar o quê? O direito dos estudantes estudar, né? E botar trocar o professor pela uma internet, numa tela na frente. Uhum. E isso foi muito preocupante para a gente. E várias outras leis que ele estava tirando dos professores. E sabe, uhum, que na Amazônia os professores são muito desvalorizados, justamente porque eles têm que ser tirados do bolso para comprar combustível, alimentação, transporte para chegar para nas comunidades bendições para dar aula. Com a tela, como é que seria, não, principalmente aqui no Brasil, com a linguagem, né, com a língua materna, porque são várias línguas, e como é que o professor estava preparado para dar aula numa tela sem os alunos entenderem o português, né? Então, é uma violência muito grande.
Sem dúvida.
A partir daí, a gente ocupamos aqui na SEDUC, dia 14, passamos um momento não fácil, né? A polícia entrou, jogaram espetimento nos banheiros, cortaram água, energia, cavalaria, a gente ia tomar banho de baldinha, as pessoas, os soldados, né, os policiais iluminavam a gente, proibiram o pessoal de dar comida pra gente, água, porque a gente não tinha trazido nada. A gente imaginava que a gente ia passar 2 ou 3 dias, mas não quase um mês. E a gente pedia pro governador de assinar, revogar, e ele dizia que não. Que ele ia criar um decreto, um grupo de trabalho, uma minuta, mas revogar ele não ia. Uhum. E a gente exigia ou a revogação, porque o decreto é muito fraco para a gente. Porque, uhum, o que vale é a lei, não é o decreto. Decreto, qualquer deputado ou governador entrasse, ele ia derrubar, né, o decreto. E a lei não, o que vale é a lei.
Aí, diante das negativas do governador, como é que vocês conseguiram que ele voltasse à mesa de negociação e, mais do que isso, se comprometesse por escrito?
Olha, foi muita discussão, né? Como eu falei, que veio parente a favor dele, né, falando que aceitava essa lei, por causa que ele tinha criado um decreto. E para nós não era importante o decreto, era a revogação para poder a gente criar uma lei mais baseada desde como está o protocolo de consulta, né? Que fosse consultado todo o povo.
Então, no último dia 4, finalmente, o governador resolveu sentar na mesa e assinar o compromisso de reverter essa portaria, não é isso?
Foi. Depois de 23 dias, ele assinou, né? Ele viu que não tinha como não desistir, a gente não estava aqui para desistir, ainda mais quando era negociar nossos direitos, a gente jamais negocia nossos direitos. E a gente continua até a votação na Alepa, dia 18 de fevereiro.
O que, que vai acontecer no dia 18?
Olha, o Alepa, ele vai criar uma comissão de educação, né? Que é o Thiago, um deputado estadual. Nessa comissão, eles primeiro vão assinar e criar uma comissão, depois sair no Diário Oficial. E a primeira pauta, que é a nossa, sobre a educação, que é a revogação dia 18.
Então, até lá, vocês continuam em mobilização, não é isso?
Sim, é porque para nós, só a assinatura do termo não adianta. Por mais que vai para a Alepa, e a gente não se sente segura, né? De repente, o deputado vai e vota contra. Então, para nós voltar nas nossas aldeias e voltar, não vai adiantar. Então, a gente decidiu ficar até no dia da votação.
A Leba é a Assembleia do Pará, né?
Isso, Legislativo.
Bom, então nós vamos ficar aqui na torcida e vamos aproveitar este 7 de fevereiro para ampliar a mobilização em prol dessa luta que é absolutamente necessária, porque, como você bem disse, a educação é inegociável, não é verdade?
Não tem como negociar direito, principalmente a educação.
Pois é.
Futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, não sei como negociar.
Agora, muito cá para nós, você acha que pesou o fato da COP30 estar para acontecer esse ano aí em Belém? Porque você, inclusive, fez até um post a respeito da COP, né? Falando que ela seria a segunda caravela.
Olha, a gente não acredita muito nessas conferências, porque são líderes mundiais, são empresas envolvidas que vão negociar nossas terras. E sem a consulta aos povos indígenas, não tem como falar de educação se não falar da COP, né? Que é um evento grande, mas que não está respeitando os nossos direitos. E quando se mexe no nosso direito, a gente tem que vir para a luta. Para nós não adianta falar sobre a COP se está tirando nossos direitos. Então não tem como não falar da COP também.
É contraditório, né? Então, assim como tantas instituições, o nosso programa também se une aí na nota de apoio e solidariedade a vocês, como fez o Comitê Chico Mendes, manifestando justamente a importância do respeito aos direitos dos povos indígenas, quilombolas e dos professores do Pará, que também estavam aí nessa luta, né, minha amiga, por uma educação que respeite as particularidades dos territórios, não é verdade?
É verdade. Isso foi uma força muito coletiva, tanto dos povos indígenas, quilombolas, tanto dos de Belém, e também do homem do campo, os professores que sofrem todos os ataques, então somaram todos. Então, por isso que a gente falou, direito não se negocia.
Com essa certeza nos despedimos, um grande abraço e até breve, dia 18 voltamos a nos falar, tá bom?
Tá, se caso for votar antes, porque eles querem que nós saia daqui logo, a gente avisa.
E até lá, seguimos juntos na luta, porque ela não é só dos povos indígenas, é de todos nós. Viva o 7 de fevereiro!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.